podemos conversar. O teor da conversa não é importante para mim neste momento, só me importa que falo. E, portanto, vou-lhe falar sobre qualquer assunto. Por exemplo, os seus alunos estão aqui a interromper porque é a orientação de trabalho.
É,
o que é que se passa?
Basicamente é a orientação de trabalho. Portanto, eles estão a fazer um trabalho. Este ano deles para trabalhar muito.
Ai, sim.
É, não sei o que é que lhes aconteceu, que eles costumam esperar que acabem as férias para começarem a trabalhar, mas este ano decidiram trabalhar muito e então têm-me aparecido aqui, assim, em grupos, para tirarem dúvidas do trabalho que estão a fazer.
Uhum.
Basicamente trata-se de um trabalho sobre semiótica da narrativa, portanto estão a trabalhar livros de banda desenhada e aquilo que os tem trazido aqui mais é as dúvidas que têm como é que se divide um texto em sequências, para depois trabalharem dentro das sequências. De maneira que vêm-me aqui mostrar, eu leio sempre não sei quantas histórias nesta altura, e depois perguntam-me coisas que dá para estar aqui, como se eu só tivesse lido aquela, não é? Já passaram mais 20, entretanto, entre aquela maneira, que às vezes é um bocadinho difícil. Mas é basicamente isso que eles estão a fazer. É por isso que eles estão aí assim com essas
são
perguntas.
São turmas muito grandes?
Já foram pequenas e atualmente já estão um bocado grandes. Neste momento há duas turmas no terceiro ano que têm à volta de 50 alunos cada uma, o que já é muita gente.
Já é muita gente?
Já.
E eles trabalham frequentemente em grupo?
Sim, fazem
trabalhos?
Não, fazem trabalhos em grupo, senão a gente não acabava de ver. Já viu que era 50 trabalhos individuais, tanto que trabalhos de grupo são para aí 8 trabalhos de grupo.
Sim, eu este ano tenho 100 e tal alunos e vou ter quase 50 trabalhos.
Pois, é horrível. Ao fim de algum tempo a gente já nem vê os trabalhos, porque mas já está tão farto daquilo tudo, e a mim faz-me alguma impressão, porque por vezes tenho a sensação de, que é uma sensação de qualquer, penso eu, qualquer professor, quando se trata de avaliar, de citar a ser injusto.
Porque já não pode.
Já não pode, na altura já não há paciência. Já. E às vezes tens aquela sensação angustiante, que é assim, eu tenho a impressão que já vi uma coisa igual a esta. Quanto é que eu terei dado àquela e agora quanto é que estou a dar a esta?
É das
coisas mais dramáticas, pois é.
A pessoa não sabe realmente se está a avaliar com alguma justiça.
Pois não. Daí a vantagem, com todos os inconvenientes que tem, a vantagem dos testes americanos.
Uhum.
Que ao menos ali, ou é ou não é, pronto, está feito. A dúvida que está no teste é no teste americano que é feito e se está feito de modo de validar ou não validar o teste. Mas para grandes grupos é a única solução. Eu na outra escola onde dou aulas, que é no INP, onde tem turmas com 100 e tal, só faço testes americanos.
Só.
Porque senão não havia hipótese de paciência para estar a ver agora.
Tem a ideia, pela sua experiência, de que tudo é testável por intermédio de um teste daqueles?
Não, acho que não é. Mas é a única hipótese que a gente tem de fazer uma avaliação e ser e ficar com a, para já ser mais rápida de se fazer, não é? E por outro lado, vamos admitir que o teste até não está muito mal e portanto, a partir daí,
tem que dizer alguma coisa.
Se bem que há sempre a dúvida e há sempre aquelas pessoas que se escrevessem, se calhar teriam mais hipóteses de...
De errar
talvez menos, de poder dizer e corrigir... Mas ali não. Alguns seria uma verdadeira desgraça.
Qual é a sua experiência com os trabalhos? Realmente os trabalhos acabam por ter uma redação...
Sim, um ou dois têm, os outros, a maioria, são muito maus.
É.
De qualquer maneira, a vantagem dos trabalhos é que aquilo que a experiência mostra é que eles aprendem alguma coisa.
Sim.
Ao fazer o trabalho acabam por...
Eu fiquei surpreendidíssima com uma coisa que soube há dias, é que foi uma observação feita pela Comissão de Avaliação Externa das Universidades, nomeadamente à Faculdade de Letras, que era o facto de nós fazermos com que os nossos alunos fizessem trabalhos, e trabalhos de grupo e tal. E aquilo aparecia como uma crítica, como se nós não devêssemos fazer aquele tipo de avaliação. É claro que temos de fazer, eles aprendem mais.
Aprendem mais a
fazer o trabalho do que realizando três
jogos. Claro que há sempre o risco de haver uns que não fazem nada, não é? Que colam só os outros do grupo e, portanto, e assinam. Que há uns que assinam de cruz. Isso é verdade. Mas os que fizeram aprenderam alguma coisa. Isso aí não tenho dúvida.
E aqueles que copiam no teste...
É a mesma coisa, não é? Pois, portanto, há sempre aqueles que conseguem fazer o curso sem saber nada.
Claro. Eu não compreendi aquilo.
Pois.
Acho que não falhamos realmente grande sentido.
Pois não. Também acho que não. Só trabalhos acho que sim, que não era vantajoso.
Pois.
Mas desde que haja uma prova qualquer individual.
Claro.
Que permita ver aquele aluno como é que... E desde que essa prova... Por exemplo, eu aqui tenho... Eu tenho vários esquemas, mas um deles é... Eles têm vários trabalhos para fazer, eles têm os individuais... E nos individuais têm que ter... Nos individuais, digamos...
Essenciais.
Testes mais clássicos de avaliação de conhecimentos. E, portanto, nesse eles têm que ter uma... Têm que ter pelo menos 10.
Thank you.
Pois é, tem.
Em pé e eu com a manhã aqui, estou sempre com um receio.
Não, mas não está mal. Está com bom ar até. Tem assim um ar. Sim, mas não, não capta na mesma. A gente não é preciso ter-te a falar assim por
não,
baixo.
Não, não,
ele não. Não, pois ele capta bem, acho que sim.
Mas não lhe parece estranho que alunos que vêm para relações públicas, por exemplo, sejam maus escrevedores?
Não, eles são todos maus. Agora vão, maus escrevedores, vão para onde vão, escrevem todos mal, normalmente aprendem todos mal português.
É verdade, vão em todo o lado.
É um drama, um dos dramas que eu acho é que o ensino do português, mas não é de agora, já vem de 1970 e tal.
Uhum.
Quando se começaram
com
o Chomsky, etc. Eu acho que aquilo é muito engraçado. Mas uma coisa é aprender, no fundo, se a gente for associar. Uma coisa é aprender o sistema da língua, outra coisa é aprender a fala. E o que eles deviam aprender no liceu era a fala.
Para poder.
E depois logo, os que quisessem, logo iam estudar o sistema da língua. Agora, começou-se a ensinar. Eu lembro do meu filho na quarta classe. O meu filho já está aqui na escola no primeiro ano.
Uhum.
Mas na quarta classe, um dia vi ter comigo e dizer: ó pai, olha, vê lá esta frase: os aldeãos foram ao mar. Qual é o sintagma nominal? Disse, o quê? Tu já andas com isso? E depois ficou muito admirado quando ele disse o que era o nominal, o verbal. Como é que tu sabes? Então, também sei. E agora tu devias saber era quem era o sujeito do verbo,
claro.
O predicado e o complemento, em vez de andares para aqui com sintagmas verbais e sintagmas nominais, que não adianta nada.
É.
E esse é um dos dramas, quanto a mim, do ensino do português.
Ainda há dias encontrava uma senhora que eu já tive a oportunidade de entrevistar e que é professora de inglês e que está neste momento a terminar uma licenciatura qualquer que está a fazer na faculdade. E ela diz que não compreende como é que se anda a ensinar aquele tipo de coisas a níveis de escolaridade tão baixos. De modo a que as pessoas sejam obrigadas a, durante 10 ou 15 anos, andar a fazer exatamente a mesma coisa ao longo
pois.
De todo o tempo.
E nunca aprendem a falar português?
Não.
A escrever, fazer umas redações, umas coisas engraçadas? Não, não fazem.
A fazer nenhum tipo de texto?
Pois.
Fazem dois ou três exemplos?
Sim, coisas. Mas o problema está aí e as línguas aprendem-se. E se a gente for. Quando vamos aprender uma língua estrangeira, ninguém se põe a aprender lá o sistema da língua estrangeira, aprende-se a falar. Cá com aquelas coisas, enquanto no português, de maneira que eu penso que esse é um dos problemas, é que a sua pergunta, se eles são maus provinhadores, são quase todos maus provinhadores, aparece um ou outro que escreve bem, e eu já às vezes já nem sei se esses que escrevem bem, às vezes não têm melhores notas, não é porque saibam alguma coisa, é porque escrevem bem.
Se calhar.
E a gente lê e diz, pá, este tipo sabe, não sabe nada, sabe menos que o do lado, que se calhar até escreve pior.
Pois.
E isso é um problema complicado que a gente não sei como é que não devemos ser. Era preciso fazer um grande esforço orientado nesse sentido para tentar mudar isto.
Uhum.
Porque se reparar, está nesta área e tem essa idade que tem, a maior parte dos professores também já são formados assim, portanto também já não sabem ensinar diferente.
O professor já é um fruto desse,
não é? Pois já não sabem ensinar diferente.
Sistema de ensino.
Teria que se fazer um. É muito complicado como é que a gente volta se toda a gente que ensina. Já ensina igual, não é?
Eu nunca quis ir para o secundário porque seria um risco
claro.
Enorme.
Pois é. Mas não é. Como é que se ensina uma coisa que eu também não sei muito bem?
Claro, não pode
Portanto, ser. O melhor é passar ao lado do resultado. Isto, nunca mais saímos disto.
Isto tem consequências
graves,
trágicas.
Tem, trágicas.
É verdade. Bom.
Mesmo nos engenheiros, que até nem têm.
Sim, coitados. Esses...
Nem tinham que saber falar português, teoricamente, a não ser aquele português necessário.
Já, agora ninguém precisa saber
depois,
falar português.
Toda a gente aprendeu a falar português.
O meu trabalho é um pouco contra a corrente, justamente eu estou a trabalhar sobre a fala para ver se consigo perceber.
Claro.
Como é que as
mas eu acho que é fundamental.
Para poder descrever depois, mas,
eu acho que é fundamental.
Mas isto, digamos que é um percurso raro, porque as pessoas normalmente gostam de dizer: ah, o sistema da língua é este.
É o modelo.
E é tão bonito, funciona tão bem.
É a culpa do estruturalismo, não é?
Devo terminar.
Ok.
Muito obrigada.